As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Este ano as comemorações do dia 1 de março arrancam mais cedo com uma programação que se estende já a partir desta quarta-feira com a inauguração da exposição da Carta Original de Elevação de Tomar à cidade e a presença da estátua viva Dona Maria II na Biblioteca Municipal de Tomar. O encerramento do programa ocorre depois com a realização a 3 de março de mais uma edição das Três Léguas do Nabão. Filipa Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, dá conta de algumas das muitas iniciativas a promover então ao longo da programação dos dias de Tomar.
Este ano fará as suas comemorações do Dia da Cidade um pouco mais alargadas e não somente no dia 1 de março. Por isso, apresentamos um programa bastante diverso, de 13 de fevereiro a 1 de março, sendo que no 13 de fevereiro iremos fazer a apresentação da carta, da carta original em que Tomar foi levado à cidade por Dona Maria II, estará exposta na biblioteca. Acho que é de bom agrado que todos os tomarenses possam na visitar e ver a carta original quando Tomar passou a cidade. Vamos ter exposições, apresentações de livros com temáticas tomarenses, portanto um livro da lenda de Santa Iria, concertos, noites na tenda, onde apresentamos vários artistas como o Toy, Fernando Alvim, FH5, entre outros. Eventos gastronómicos, Rota das Adegas, com a nova apresentação da Carta de Vinhos e com uma apresentação da Orquestra Sinfónica Tomar, também no dia 1 de março. É um programa vasto e que vai de encontro a todas as faixas etárias, a todo o público, esperemos nós, e que seja do agrado e que possam desfrutar deste programa que foi pensado para todos os tomarenses.
Como refere a vereadora Filipa Fernandes, um dos destaques vai para a realização de um novo evento que decorre inserido nestas comemorações e nos dias de Tomar, entre esta quinta-feira e 24 de fevereiro, nos restaurantes aderentes, ou seja, o Tomar à Prova Rota das Tapas.
É um roteiro de tapas, onde se incluem 16 casas tomarenses que convidam a provar as suas tapas e petiscos, alguns deles pratos tradicionais das suas casas, outros foram criados para o evento. A ideia é que todos possam circular por diferentes espaços hoteleiros, que possam conhecer as nossas casas e provar e degustar aqui os nossos petiscos, as nossas tapas, acompanhado do vinho local. Todas as casas servem esta tapa com vinho tomarense ou licor mochão. É de custo de 3 euros cada tapa. E todas as pessoas que aderirem terão direito a um passaporte, onde poderão circular pelas 16 casas que aderiram ao evento e desfrutar, e o objetivo é completar o seu passaporte, desfrutar desta gastronomia rica que nós temos em Tomar e, claro, que se conseguirem completar o passaporte seria de todo interessante, porque seria sinal que tinham acompanhado este projeto nos 16 restaurantes aderentes. O evento decorrerá de 15 a 24 de fevereiro. Os restaurantes aderentes foi o 1º de Maio, Abrigo da Alma, Adega do Bolacha, Amor Lusitano, Brasinha, Café Santiria, Cafetaria do Castelo, Cervejaria Casa da Vera, Cervejaria Lusitano, Cervejaria Noite e Sol, Infante, Lúria, Picadeiro, Refúgio Siciliano e Tabernáculo do Rio. Portanto, algumas dá para circular a pé, outras teremos que nos deslocar de carro, mas não deixem de fazer este roteiro gastronómico.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância tornou público, em comunicado, que a situação financeira da instituição continua a ser grave. Para fazer face ao problema, foram executadas medidas de racionalização e de compressão de custos que permitiram manter a atividade e serviços. A Associação reconhece que não foram, todavia, medidas fáceis, pois também já implicaram rescisões de contratos de trabalho, mas não são suficientes. Recorde-se que os bombeiros de Constância continuam a debater-se com atrasos de pagamentos excessivos por parte da maioria das entidades a quem presta serviços, todos integrantes do Sistema Nacional de Saúde, o que leva a que, no final de janeiro, a dívida dessas entidades representava metade do orçamento anual da Associação, o que a conduziu a uma situação de estrangulamento financeiro. Apesar disso, mantém em plena a utilização de todas as suas capacidades e meios e continuará, refere o comunicado, a servir e a proteger a população socorrendo às suas necessidades urgentes e de catástrofe. No comunicado, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância recorda que não tem podido contar com a colaboração consequente das entidades a quem cabe cuidar das vidas, dos bens e da segurança da população, cuja responsabilidade pertence ao Presidente da Câmara Municipal de Constância. Todavia, a Câmara manifesta paralisia perante as dificuldades a que lhes temos sistematicamente comunicado e tem sido incapaz de decidir acerca de vias de solução para os problemas existentes, conclui o comunicado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O homem que foi detido no entroncamento por violência doméstica contra a esposa, indicação da qual a nossa rotação já tinha dado conta, agrediu a vítima em pelo menos duas ocasiões, numa delas com recurso a um machado, avança o Ministério Público num esclarecimento. Posteriormente, o agora detido perseguiu e enviou centenas de mensagens escritas, algumas delas com ameaças de morte, refere a mesma fonte. O homem de 36 anos é acusado de ter cometido estes crimes nos dias 12 de dezembro do ano passado e no recente dia 8 de fevereiro. O Tribunal, recorde-se, decretou o cumprimento de prisão preventiva em atenção aos perigos de fuga, continuidade da atividade criminosa e de perturbação da tranquilidade pública. O homem residia com a sua companheira no entroncamento, na companhia de três filhos menores e não aceitou que a vítima tivesse terminado a relação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 41 anos e um jovem de 16 foram detidos pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes ao serem surpreendidos após terem furtado diversos artigos no interior de um estabelecimento comercial situado na cidade abrantina. Num esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital avança que esta dupla, sem qualquer ligação familiar, entrou no imóvel com recurso ao arrombamento de uma janela. A PSP conseguiu apanhá-los e apreender ainda 14 euros, um gorro, uma mochila, um par de luvas, uma lanterna, ainda um martelo e um machado, sendo que a maior parte destes artigos foi usada na prática do crime. Houve registo para o arrombamento também de uma caixa registadora.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Circe celebrou esta terça-feira 43 anos de existência. António Feliciano.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar celebrou 43 anos de existência. Utentes, funcionários, órgãos diretivos e convidados reuniram-se no almoço convívio que serviu essencialmente para reconhecer o trajeto de uma instituição com provas dadas e um trabalho meritório no auxílio a quem mais necessita. Apesar das dificuldades causadas por quem deveria dar o exemplo, o CIR prossegue o seu caminho ciente desses problemas, mas determinado a não deixar faltar nada aos seus utentes. No final de contas, a razão de existir do centro. Na celebração do aniversário, nota para as presenças de José Pereira, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, vereadora da autarquia nabantina, ou de Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, sendo que a animação musical esteve a cargo do Rancho do CIR. Luís Salgueiro, presidente da instituição, em entrevista à ERTE, congratulou-se com a passagem de mais este aniversário e fez questão de sublinhar que nesta altura, apesar das condicionantes, não há salários em atraso.
Os financiadores da instituição, uma parte dos financiadores, tenho por aqui a ressalva que não é a Segurança Social nem o Ministério da Educação, mas das formações, criam-nos aqui problemas terríveis. O financiamento, nós fazemos a despesa e o financiamento vem muito tarde e utilizamos as contas correntes dos bancos e há uma altura que também está esgotado. Se esta instituição recebesse como paga a Segurança Social em 12 décimos, nós vivíamos aqui num paraíso e merecíamos. Porque o trabalho que fazemos aqui, com todas as dificuldades, é de excelência. E esta instituição não tem compromissos, responsabilidades, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. De resto, tem os compromissos com os fornecedores, que neste momento está e vai, e mais uma semana, provavelmente ficaremos com os fornecedores todos pagos até dezembro, o que é extraordinário. Temos compromissos com os impostos, tudo em dia, com os trabalhadores, neste momento, tudo em dia, o que é excelente e que nos dá uma grande alegria, porque para nós é uma tortura no haver um atraso. Portanto, neste momento, hoje, vamos celebrar e temos motivos para isso. Há algumas dificuldades na mensagem com os trabalhadores, mas penso que as coisas estão a melhorar aqui também.
Porque o relacionamento agora é bom.
Agora está muito melhor. Houve uma altura difícil, porque havia um motivo para isso. Neste momento, nitidamente está a melhorar. Portanto, só podemos pensar que criar a sustentabilidade da instituição, e ela é sustentável se vier as verbas na hora, e dar a oportunidade a que as pessoas, tem acontecido, que as pessoas aqui tenham satisfação no trabalho que fazem.
Quantas pessoas aqui trabalham?
À volta de 100 agora, 100 trabalhadores. O que é muito, não é bem para
os auxiliaram aqui quantos utentes? Estão aqui quantos
utentes? Aqui internos, num local, são 90, nas formações são 65, E depois temos o AS e temos o RSI. O RSI apoia 250 famílias, mais ou menos.
Foi aprovado por maioria na reunião camarária do município de Torres Novas, de 5 de fevereiro, a proposta da primeira revisão orçamental com voto contra do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD. O assunto será agora remetido à Assembleia Municipal para apreciação. O valor referente à cobrança do IMT, o Imposto Municipal Incidente sobre as Transmissões Onerosas de Bens Imóveis, apurado em janeiro de 2019, referente à liquidação do mês de dezembro de 2018, foi superior a 1 milhão e 340 mil euros, refletindo-se consideravelmente no orçamento municipal e ultrapassando a previsão de receita para todo o ano de 2019, que era recorte de 817 mil e 63 euros, resultando esta arrecadação extraordinária de uma verba numa taxa de execução no mês de janeiro de 168%. Em consequência, foi ajustada a estratégia relativa a investimentos municipais que tinham previsão de execução através de empréstimo bancário, não afetando desta forma a capacidade de endividamento do município. Assim, a proposta de revisão aprovada contempla investimentos, entre outros, de reabilitação de imóveis no centro histórico, 169 mil e 600 euros, e no Largo General Humberto Delgado, 360 mil euros.
Rádio F, a primeira a informar.
O projeto de regulamento do Orçamento Participativo de Orém foi aprovado por unanimidade na reunião de Câmara, terminando assim o período de constituição de interessados e de consulta pública. Após a aprovação pelo órgão executivo, segue-se agora a submissão do documento à Assembleia Municipal de Orém, que apenas produzirá efeitos depois de publicado em Diário da República. Proposta de regulamento do orçamento participativo do município de Orém enuncia os princípios e os objetivos do projeto, além de estabelecer as normas de organização e de operacionalização do mesmo. O princípio e o valor da democracia participativa sustentam a criação do orçamento participativo oriense, assumindo que a sua aplicação em modelo deliberativo é um modo de concretizar localmente esse propósito. Com o orçamento participativo será possível envolver e implicar os munícipes na definição de uma parte das prioridades da autarquia e alocar uma parcela do orçamento municipal para tais prioridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Se tudo ocorrer pela normalidade, os consumidores de água e saneamento do Conselho de Tomar vão ter boas notícias já em 2020, no que ao preço das faturas diz respeito. Está em causa a criação da empresa Tejo Ambiente, onde para além de Tomar vão estar na Ferreira do Zêzere, Mação, Sardual, Orém e Vila Nova da Barquinha. Tudo aponta então para que os tomarenses sejam beneficiados com uma diminuição de 16% na faturação, o que se pode traduzir numa poupança a rondar os 50 euros anuais. A expectativa foi avançada por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, no rescaldo da reunião extraordinária do município, onde PS e PSD foram unânimes em dar o sim a este projeto.
E dos estudos que estão feitos para o consumidor doméstico tomarense, dá uma poupança na fatura, portanto, há um abaixamento da fatura de 16,6%. Vamos quanto é que isto se reflete, não é? Ao final do ano, aquilo que está previsto são 55 euros a menos na fatura. É importante também dizermos o seguinte, mantém-se os escalões sociais, mantém-se o escalão para as famílias numerosas, aliás, até acrescentámos um outro, no caso das famílias numerosas, temos famílias numerosas até 4 elementos, depois 5 elementos e 6 e mais elementos, mantém-se os escalões para as IPSS e para as coletividades de utilidade pública, portanto, tudo isso se mantém. Há é um abaixamento do preço daquilo que nós pagamos, precisamente porque ganhamos com este efeito de escala, com esta escala.
A criação desta empresa intermunicipal irá fazer com que os serviços municipalizados de água e saneamento parem a respectiva atividade. Importa referir que os trabalhadores, que assim desejarem, serão transferidos para a Tejo Ambiente, ao passo que quem não pretender irá continuar a pertencer aos quadros da autarquia nabantina. Ficou essa garantia de Anabela Freitas, que explicou esta transição de funcionários.
Nunca perdem o vínculo à Câmara. Isso é importante dizer. Os trabalhadores são... Portanto, tem que haver uma negociação trabalhador a trabalhador e vão por cedência, por interesse público. Uhum. E quando passam para a entidade, Os trabalhadores que têm a ADSE mantêm a ADSE. O tempo de antiguidade que têm aqui é o tempo de antiguidade que continua.
Não perdem quaisquer regalias.
Uhum. Aliás, vamos imaginar, há um trabalhador que passa por cedência de interesse público e daqui a 2 ou 3 anos quer voltar. Pode voltar porque tem sempre aqui uma entidade. Agora qual é? Vai voltar para onde? Para os SEMAS ou para a Câmara? Os SEMAS, juridicamente, vão ficar adormecidos. Uhum. Portanto, nós não vamos extinguir os SEMAS. Porque, assim, a empresa tem uma duração de 20 anos. Eu não sei quem é que vai estar daqui a 20 anos. E qual é a decisão que possam tomar. E, portanto, aquilo que nós vamos deixar é para quem daqui a, no final da vida útil da empresa, que pode continuar ou não, mas as projeções são estas, possam ter aqui toda a vontade para tomar a decisão, ok, então a gente reativa juridicamente os SEMAS e os trabalhadores voltam para os SEMAS. Neste momento eles vão ficar adormecidos, portanto, qualquer trabalhador que daqui a 1 ano ou 2 anos queira sair da empresa e retomar, vem para os quadros da Câmara. O nosso objetivo é que a grande maioria deles transite para a empresa. Dou-vos um exemplo. Os SEMAS da Figueira da Foz, porque este processo de agregação está a decorrer por todo o país. Por exemplo, a última entidade a ser criada foi do Pinhal Interior, que são 11 municípios.
A Junta de Freguesia de Águas Belas vai ser palco para a realização de uma sessão de esclarecimento sobre a zona de intervenção florestal do Zêzere. A iniciativa, aberta a todos os interessados, é promovida pelo núcleo fundador da ZIF do Zêzere e conta com o apoio da Flores Zêzere, realizando-se a 24 de fevereiro, às 19 horas, naquela junta de freguesia. Nesta sessão de esclarecimento vão ser abordadas questões como o que é a ZIF e as vantagens na adesão dos proprietários florestais. A iniciativa servirá também para referir os apoios existentes à atividade florestal, na limpeza da floresta e em processos de rearborização. Em foco estarão também as isenções fiscais, nomeadamente o IMI, o IMT e o IS. Será também abordada a questão da maior proteção contra incêndios florestais como resultado direto da constituição da zona de intervenção florestal. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena Luís Francisco.
Amanhã comemora-se o dia de São Valentim, também conhecido por Dia dos Namorados. Um dia em que tradicionalmente se trocam presentes, celebrando a união amorosa entre casais ou namorados. Um dia que essencialmente tem sido explorado comercialmente, exaltando esta troca de presentes e promovendo vendas. São Valentim foi um bispo que em Roma, no século III, não acatou as ordens do imperador Cláudio II. Este tinha proibido o casamento durante as guerras, acreditando que os solteiros eram melhores combatentes. O bispo Valentim, apesar da proibição do imperador, continuou a celebrar casamentos. Tal foi descoberto, Valentim foi preso e condenado à morte. Enquanto esteve preso, em solidariedade, muitos jovens enviaram-lhe flores e bilhetes dizendo que acreditavam no amor, o que originou a tradição da troca de cartões e presentes entre enamorados. Esta coisa dos dias comemorativos tem o objetivo de nos avivar o sentido de algo importante que pode estar adormecido ou menos praticado. Contudo, a ideia é que o espírito desse dia comemorativo trespassa além dele, para todo o ano. Tal como se diz que o Natal é quando o homem quiser, o dia dos namorados é quando o homem quiser. Sabendo que nem tudo é cor-de-rosa, há que exercitar o coração, promovendo o amor. Aquela paixão inicial dos enamorados, em que os corações palpitam, em que se movem montanhas para estar juntos, em que se repetem palavras, desejos e afetos sem fim, tende a esmorecer com o passar do tempo. Se não for a razão, o sentido de responsabilidade, o assumir do compromisso, o querer, a vontade a comandar, então o coração, o sentimento vai esfriar e o desamor pode se instalar. A fase das críticas, da animosidade, dos ressentimentos, das impaciências, das incompreensões, propende a chegar. Há que contrariar esta tendência natural. Há que, com engenho e arte, exercitar o nosso coração, cativar o outro, avivar a relação, fazendo muitos dias dia dos namorados. A partir do enamoramento tende a surgir uma família, em que um e uma se juntam, formando uma equipa para vencer desafios que são mais importantes que os projetos pessoais, em que naturalmente aparecem os filhos, prolongamento do amor entre os dois e também motivo de enamoramento. Cada filho é uma paixão, um novo amor para sempre, que renova, justifica e exige o para sempre inicial de namorados. Um para sempre de amor que se manifesta com factos, num dia a dia, num dar-se sem esperar qualquer recompensa, responsável, inteligente, com resiliência, em que ultrapassa as dificuldades, evitando a grave fraude de embrulhar o egoísmo com palavras de amor. Sendo assim, ou querendo ser assim, vale a pena comemorar o dia de São Valentim.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.